A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. O pensamento, como grande lapidador do pensador, e por isso fez tudo para destruir os pensadores, como aí está feito o átomo, foguetes atômicos e uma infinidade de armas para destruir os pensadores. Por quê? Porque terminou a fase do pensamento em 1935. E por ter terminado a fase do pensamento, o pensamento preparou tudo para destruir os pensadores, como todos aí vivem, com medo noite e dia de uma guerra nuclear, da atmosfera virar fogo e derreter as montanhas de gelo do Polo Norte e o Polo Sul, e vir tudo para dentro do mar e as águas crescerem e destruir o litoral dos rios e do mar. Porque as montanhas de gelo do Polo Norte e Polo Sul derretendo e vindo para o mar, o volume da água crescerá assustadoramente, por a atmosfera virar fogo e as montanhas serem derretidas pelo fogo. Porque o átomo bota fogo no magnético e a energia magnética invisível se tornará fogo. Para ver que o pensamento nunca foi amigo dos pensadores e por isso fez tudo para destruir os pensadores, como aí está a mecânica material destruindo os pensadores. Por quê? Porque o pensamento foi feito para lapidar os pensadores. O pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, há milhões de milênios que todos vêm pensando, e se o pensamento fosse feito para acertar, há milhões de milênios já tinham acertado, e não existiria mais desacerto de espécie nenhuma. Mas por o pensamento não ser feito para acertar, é que há milhões de milênios nunca conseguiram acertar, e até hoje todos e tudo em desacerto, e nunca conseguiram acertar. Por quê? Porque o pensamento foi feito para lapidar os pensadores, e por isso todos aí como sofredores imortais, e até hoje todos aí sendo lapidados pelo pensamento e a imaginação. O pensamento assim foi feito, dessa maneira, para a lapidação das feras humanas, que sempre foram ferozes, sempre foram guerreiros, por isso sempre guerrearam e as guerras nunca cessaram, e até hoje aí estão para o extermínio da rudez, do atraso, da brutalidade e da ferocidade. Tudo isto foi preciso e necessário ser assim para as mudanças de fase, todos passando por esta grande lapidação desde a fase de monstros, desde a fase de selvagens e desde as demais fases. Vieram sendo lapidados e preparados pela natureza para depois de preparados serem recuperados pela fase racional, a fase da volta de todos para o mundo racional, que é o mundo verdadeiro, do verdadeiro estado natural de todos. Hoje todos que passaram a se conhecer reconhecem que o pensamento foi feito, preciso e necessário existir, para que se não fosse o pensamento ser assim, ainda estariam na fase de monstros e de selvagens. Para ver que essas duas energias, elétrica e magnética, houve grande necessidade de existir para lapidar e preparar a humanidade, para que chegassem a um ponto de serem recuperados pela fase superior à fase racional. E tudo que existiu e que existe foi preciso e necessário existir para que tudo chegasse no ponto mais alto da vida, que é o passarem a se conhecer quando chegasse a fase do desenvolvimento da desmaterialização da energia do raciocínio. E o raciocínio é a verdadeira apoteose da vida eterna, por estar no seu desenvolvimento a união de toda a humanidade universalmente, de paz, amor e fraternidade e de concórdia universal, de um por todos e todos por um, por o mundo verdadeiro da origem de todos ser um só, o mundo racional. Então, Porfírio, precisava existir tudo que existiu e o pensamento lapidando para que todos desenvolvessem, para chegarem numa fase mais elevada e entenderem essa fase, porque senão estaríamos ainda lá na Idade da Pedra.
Naturalmente, tudo isso foi uma necessidade de evolução e de acordar, né? E sacudir um pouco aquela vaidade e o orgulho que o pensamento sempre veio desenvolvendo o pensador. O pensador, cheio de vaidades, cheio de orgulhos e outras coisas mais, se julgando ser o dono daquilo que ele não sabe explicar, e se julgando dono daquilo que ele não viu fazer, e de repente, no apanágio ou no apogeu do desenvolvimento intelectual do pensamento, surge então a grande descoberta de destruição, que é a bomba atômica, né? A energia nuclear sendo liberada, e isso acontece exatamente a partir de 1935, que logo depois vem a Segunda Guerra Mundial, e tudo que acontece a partir desta data é realmente de muitas destruições e cada vez mais fortes, tudo isso atestando esta verdade que está sendo dita pela cultura racional. O pensamento terminou, não serve mais para reger o ser humano e está tirando a oportunidade daquele ser humano que estava chegando à civilização. Infelizmente, não vai ser com o pensamento que vai resolver tudo isso, porque a civilização, onde está a civilização de quem aperta um botão vermelho e destrói metade da humanidade? Onde está a civilização de alguém que cria uma arma microbiológica para reduzir a população mundial? E coisas do gênero. Onde está a civilização? O que precisávamos, e ainda temos tempo, é cultura. Porque quem tem cultura sabe dos recursos naturais, não passa dos limites. Então, este aumento demográfico que aconteceu no mundo e que leva todos a essa... Quer dizer, são causas dessa destruição, né? A superpopulação, aí começa a querer destruir o povo. Ao invés de, se tivéssemos nos prevenido no início do século XX ou em meados do século XX, que a cultura racional já está na Terra a partir de 1935, se houvesse um controle consciente, não de privar a liberdade de ninguém, seria muito interessante que a população não tivesse aumentado tanto. Mas tudo tem uma razão de ser, e ao aumentar a população, os recursos se tornam escassos, e ao se tornarem escassos, uma nação quer dominar a outra, e estão prontos com um botão vermelho para destruir o outro lado, porque ainda existem aquelas questões ideológicas, né, das crenças, e que o mundo ocidental é inimigo do oriental, o oriental é inimigo do ocidental. Ainda tem tanta coisa envolvida no meio disso tudo, tudo criado pelo pensamento. Ou seja, as ideologias, as doutrinas, as correntes doutrinárias científicas, religiosas, filosóficas, culturais, diversas do Oriente e do Ocidente, é uma conflagração nuclear, é tudo que se mostra. E, como diz o racional superior, o átomo, ele chama de átomo, né? É a força magnética da mecânica material pronta para destruir a civilização humana, e salve-se quem puder, se é que vai poder. Mas, claro que existe a força suprema, que é a dona deste mundo, não é mais o homem, e tudo está sendo providenciado, mas depende muito, muito individualmente de cada um seguir ou não aquilo que está sendo anunciado. O que nós estamos anunciando é a paz, não é a guerra. Mas a guerra está sendo promovida pela discórdia, e a discórdia é promovida pelo pensamento. Então pare de pensar que a guerra não acontece. Mas como que eu vou viver sem pensar? Desenvolvendo o raciocínio, né, João?
Por filho, o pensamento criou, aumentou a população, né? Porque tudo é feito com o pensamento, então a população aumenta, foi o pensamento que aumentou a população. E agora o próprio pensamento está querendo diminuir a população.
Só que por vias diferentes, né? O aumento da população tinha aquele estímulo até de fundo religioso, né? O tal crescei e multiplicai-vos, que era um sentido há 2000 anos passado, mas agora não tinha mais esse sentido. Vai crescer, já estamos 4, 5 bilhões de habitantes na Terra, daqui a pouco já estamos aí em 8, quase chegando a 9. Cadê água potável para todo mundo? Cadê comida? Cadê energia? Essa coisa toda. Só que quem vai destruir não é o mesmo a forma de entendimento, é porque não tem jeito mesmo. Onde que vai arrumar comida para tanta gente dessa forma? E essa multiplicação, paralelamente, traz a degeneração e o enfraquecimento das gerações, porque o pensamento não articula mais dentro da cabeça das pessoas. Terminou a fase do pensamento, terminou aquela fase do fio de bigode, né? Da responsabilidade. Porque o que aconteceu exatamente foi o seguinte: o crescer e multiplicar-vos era no sentido de evolução, de aprender, de crescer. Aí, quando chegou a partir de 35, o pensamento perde a sensibilidade, o sujeito fica mais ligado mesmo nas questões da matéria, do sexo, e aí crescer e multiplicar, não é mais aquela questão filosófica, passou a ser uma questão de multiplicar filhos. Aí começou a multiplicar exatamente.
Entenderam tudo errado.
É, por aí. Ou seja, são os fatores naturais de destruição, porque você... Antigamente, você sabia que não podia ter tantos filhos, ou que tinha muitos. Quer dizer, a questão também dependia muito da população. O Brasil, quando veio ser colonizado, precisava ter muitos filhos. Então, não havia esse problema populacional, né? Esse problema populacional. Mas, à medida que a população vai crescendo e os recursos vão escasseando, é hora da gente começar a ter esse equilíbrio. Mas, não aconteceu. E também há outro fator de ordem racional, que é todo esse aumento é por conta de uns tantos que precisam também se lapidar. Quer dizer, tem um fator natural, tem tanta coisa a considerar que, se parar para pensar, não consegue entender. A cultura racional nos dá todos os parâmetros, todos os senãos e as verdadeiras causas e a verdadeira origem disso tudo. E nos revela qual é a mecânica material que está prestes a explodir, mas não vai explodir, não precisa se preocupar, porque existem coisas que não precisa mais destruir, porque já estão sendo destruídas e as pessoas não estão enxergando, né? Não é isso? Aquela destruição invisível, né, Oswaldo? Essa que é terrível, né?
Tem muita destruição invisível mesmo. A gente até parece que não percebe, mas tem horas que a gente percebe que está acontecendo alguma coisa estranha.
Os valores, a família, aquele senso de responsabilidade, tudo isso.
Como você falou, né? Fio do bigode, já não vale
já
mais.
Já não tem mais isso, exatamente. Tem que ter documento, e o documento agora é fake, não existe mais. Quer dizer, você assina o documento, mas ele não existe. Então, virou uma balbúrdia, né?
Os valores se acabaram, né?
Acabaram os valores do pensamento. Então está na hora da gente entender o que? Aí sim, conhecer o que é o raciocínio, os verdadeiros valores do raciocínio, que são os valores naturais. E qual é o principal valor natural? Não faça ao próximo aquilo que você não quer para você. Esse é o maior valor natural que a gente pode aplicar na vida prática. Não vou fazer com ele porque eu não gostaria que ele fizesse comigo. Só isso já é suficiente para impedir uma guerra mundial.
Uma frase tão simples, né?
Tão simples.
Que se todo mundo seguisse essa frase, todo mundo estaria vivendo muito bem.
Pois é, mas as pessoas estão buscando a solução na Bolsa de Valores, no como é que chama aquele tal de índice de crescimento, né? PIB e coisas e tal. Não, porque o PIB não pode baixar, e se baixar o sujeito já começa a ficar maluco. E é igual aquela bolsa, né? Aconteceu, o sujeito lá deu um espirro, você perde uma fortuna por causa de um espirro que o cara deu do outro lado do mundo. É uma coisa irracional completa, que é o pensamento.
O desenvolvimento material cresceu muito, e o espiritual, vamos dizer assim, diminuiu demais. Então ficou sem amor.
E quem procura a solução nas coisas materiais está encontrando cada vez mais destruição. Até um maluco desse aí qualquer apertar o botão vermelho porque vai ficar zangado, porque não gostou do jeito que o cidadão lá da Coreia olhou para ele. Olhou de esquerda para direita ou de direita para esquerda, deixou a coisa meio que nublada, e aí o cara vai lá e aperta o botão. Isso são ficções, existem muitas outras, né, como a Nova Ordem Mundial, para não falar muita bobagem, né, mas esquece isso, nós não estamos aqui para entrar nesses detalhes. O que o Racional Superior nos diz claramente e sem controvérsias é: a fase do pensamento terminou a partir de 1935 e a humanidade, por estar vivendo artificialmente, esqueceu de olhar para si própria. Então a cultura racional é a cultura que vem desenvolver o raciocínio.
O filho, a gente está falando aqui de desenvolvimento material, né? Que uma pessoa dá um espirro e a bolsa cai, mas aqui no livro diz: ninguém podia comprar o que a natureza determinou, o sofrimento e a morte. Por mais dinheiro que se consiga, que a pessoa consiga, ela não consegue se livrar disso. O sofrimento e a morte é determinação da natureza. E esse era o pedaço que apavorava todos: o pesadelo da morte e o pesadelo do sofrimento. Não havia dinheiro, nem há, que comprasse essas duas coisas. Isso estarrecia os que podiam comprar tudo. Então você podia comprar tudo, mas não se livrava do sofrimento nem da morte. É. Então, determinação da natureza: vai sofrer, nasceu, vai sofrer e morrer.
É, e aí então nós temos que mudar de vida. A humanidade tem que mudar de vida. E para mudar de vida, já que a gente não consegue fazer isso sozinho, então nós temos a ira do magnético, que está em retirada, porque isso tudo tem muitas coisas a gente precisa conhecer. Vamos ouvir uma parte aqui com a nossa amiga Bernadette Catarcione falando dessa ira do magnético, que ele é que está promovendo toda essa destruição.
A ira magnética sempre foi desastrosa. A causa dos desastres e das ruínas que acontecem e que se passam pelo mundo afora. A ira magnética é destruidora, é o reinado dos males, é o reinado dos maus, e tudo de mal a causa é o magnético. É o causador da desolação, é o puro reinado do mal, porque todos são joguete das forças magnéticas. A própria natureza é joguete das forças magnéticas. Então, existem os seres elétricos e magnéticos em matéria e os seres em corpos de energia magnética. E esses corpos de energia magnética é que atuam sobre os seres da matéria e faz do ser humano o que quer, fulminando às vezes com uma morte instantânea cargas violentas. É o preto e o encarnado. E as cargas magnéticas são as causas de todos os males existentes, porque o magnético só faz o mal. O bem aparente é o mal. O bem aparente é o mal porque o traiçoeiro e a pessoa é vítima do bem aparente. O bem aparente é do magnético. O magnético é falso, é traiçoeiro. Por isso, aparenta ser o que não é. E ele, em retirada como está, vai levando tudo o que puder de rondão. Só não leva quem está certo dentro da fase de recuperação com o livro na mão. Mas quem estiver fora da fase de recuperação está por conta dele. E estando por conta dele, está exposto a todo momento de ser arrastado e liquidado por ele. Porque se existe o mal, é porque existe a causa. E a causa do mal é o magnético, uma força superior aos de classe inferior. E ele, na sua vertiginosa retirada, vai arrastando tudo que puder para o abismo. E de forma que todos esses males existentes no universo, a causa deles é o magnético. E agora, mais do que nunca, é que estão sentindo e vendo os efeitos dele, devido à situação grave que atravessa o mundo com a sua retirada. Acabou a fase de animal racional. Acabou a missão dele. Ele é o lapidador do animal racional, o magnético. Então, entrou a fase racional, entrou outra energia substituindo ele, a energia racional. E ele então, na sua retirada, procurando liquidar tudo, e por isso está aí a liquidação física, moral e financeira e natural, que até a natureza está transtornada e tudo indo de pior a pior para os que estão fora da fase de recuperação. Os que estão fora da fase de recuperação estão por conta dele. E de formas que a rebordosa que o mundo está tendo de uns tempos para cá, coisas que nunca houve no mundo, coisas que nunca se deram, coisas que nunca se passaram no mundo, de uns tempos para cá, de 1935 para cá, tudo se dando. Em 1935, terminou o seu império, e dali para cá, começou o mundo a sofrer as suas influências, entrando em 1935, a Era do Fogo, onde todos iam atravessar uma fase de salve-se quem puder, que é a fase do Império do Magnético, com a sua destruição de tudo, destruição física, destruição moral, destruição financeira, destruição material, desregulagem completa em todos os setores. Então, daí, se multiplicando as ruínas de toda a espécie, a retirada ou o magnético em retirada, causando a desolação e a destruição de tudo, levando a matéria em ruínas e enlouquecendo a humanidade. Agora, quem estiver dentro da fase de recuperação do animal racional, não deixa de não sentir os efeitos da fase em liquidação, mas sempre é muito mais minorado de tudo, por estar amparado pela fase, protegido pela fase, orientado pela fase, socorrido pela fase. Leia um livro Universo em Desencanto.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Num mundo onde existe sofrimento e morte, não pode haver felicidade. O bem que existe é o bem aparente. Então, hoje está bem e amanhã não está. Hoje está mal e amanhã está bem aparentemente. Porque tudo é aparência. Então, nesse mundo, tudo é aparência. É o mundo das aparências. Todos aparentando o que não são. Aparentando ser felizes sem serem. Então, mundo só de aparências. Mas a cultura racional veio para acabar com a ganância, a inveja e as aparências também. Terminar com isso tudo. Você não vai viver de aparência, você vai viver a realidade. O que é, é, e o que não é, não é. Então, é uma mudança completa, porque você não vai ser mais dominado pela energia magnética nem elétrica, vai ser guiado pela energia racional. Então, é uma diferença muito grande, uma vida muito melhor, sem sofrimento. O sofrimento vai ser aliviado. A morte, todos têm que morrer, e se não morrer, não volta para o mundo racional também.
A grande questão, Oswaldo e prezados ouvintes, é quando vocês ouvirem nós aqui falarmos ou lerem no livro Universo em Desencanto, o que é o magnético, com um pouco de esclarecimento, além daquele que nós já temos, e cada um com as suas circunstâncias de vida, o racional usa muito esse termo magnético. Não é apenas aquele inferno que a gente tinha idealizado que existisse. É algo real muito pior do que aquilo que nós idealizamos. Porque o verdadeiro inferno que nós idealizamos é esta vida de matéria que nós levamos. Mas o real inferno que ninguém conhecia é o magnético, que é o criador de todos os seres de matéria. E como é que foi formado este magnético? O racional explica no livro Universo em Desencanto como ele foi formado. E aonde está este magnético? E eu posso já dizer para vocês, sem muita possibilidade de erro, mas sempre deixando essa ressalva, né? No centro da Terra. Ou melhor, abaixo e muito abaixo daquilo que nós chamamos de Terra. Mas não é uma Terra que gira pelo espaço, né? É uma Terra fixa, muito grande, e lá nas suas camadas mais profundas está o reinado do poderoso magnético, a energia criadora de todos os seres, inclusive dos astros que estão acima deste plano. Então todos os astros que existem na atmosfera, Sol, Lua e as estrelas da galáxia Terra, todas são geradas do centro desta Terra que nós nos referimos, porque a Terra é muito maior do que aquele Sol que nos alumia. Então o magnético é a força destruidora ou construtora, vejam bem, é a força construtora inclusive dos astros. O próprio planeta Marte, ele tem uma missão, porque ele é uma delegação dessa força magnética. O magnético, ele é formado dentro da planície. E, assim, resumindo, na descrição que o racional nos dá da descida de uns tantos habitantes do mundo racional que se extinguem na água e na terra, eles vão se extinguir dentro da resina, e dentro da resina vai se formar uma força do elétrico e do magnético que entra em curto e começa a gerar na mecânica material, que é onde se materializa o raciocínio se materializa, a mecânica racional dos habitantes, resumindo, se materializa na mecânica material, no centro e no fundo da Terra, bem lá no fundo do buraco, vamos dizer assim, e aí então ele começa a gerar a mecânica celeste. Então tudo que existe é para poder gerar vida. E como que isso é possível de compreender? É que a mecânica celeste, o Sol, a Lua, as estrelas, elas são aspiradores dessa força magnética que sai da profundidade da Terra. Então, o Sol, a Lua e a estrela pegam todo esse, aspiram esse magnetismo e distribuem de uma forma mais ou menos equilibrada para a formação dos seres dentro da água, que tudo é formado dentro da água. Então esse magnetismo excessivo destrói. E a mecânica celeste, que é o Sol, Lua, as estrelas, que são os aspiradores, aspiram e transformam isso em raios de vida no nosso meio ambiente. Em resumo é isso, mas nós podemos depois entrar em mais detalhes em outro programa. O que acontece então é que esta força magnética que sai do centro da Terra, ela está ultrapassando os limites, porque está havendo uma alteração que é justamente o outro polo, que esse é o polo interior da Terra, como nós diríamos, o dragão está mandando fogo e brasa lá para o filho dele que está lá em cima, que é o Sol. Dizia a lenda antiga que o Sol era o filho do dragão. Ora, se o Sol é filho do dragão, então onde está o dragão? Está dentro da Terra, que é o elétrico e magnético, gerando essa carga magnética excessiva. E como agora mudou a fase, o que está realmente aí, vem essa constatação, e vocês vão dizer assim, mas que força é essa? Essa força magnética que eu falo, do interior da Terra, é aquela que promove vulcões submarinos, vulcões, terremotos, tudo isso é o potencial de energia que um terremoto, um abalo sísmico, é algo de uma quantidade de energia incalculável. Um terremoto produz mais energia do que o Sol durante vários dias. Quer dizer, e o Sol é uma bomba de energia, né, muito importante. Mas então essa força magnética, que na lenda se chama o dragão, então ele põe para quebrar mesmo. Tem os vulcões submarinos, que são as máquinas que fazem toda essa movimentação. Tem muita coisa que a ciência ainda não entendeu, mas o racional superior vem nos mostrar. Mas quem criou esse magnético no fundo da Terra? Foi uns tantos habitantes que se extinguiram sobre a água, e o princípio da água é o princípio da Terra. Mas ainda, aí vem aquela questão. Esse magnético, ele é destruidor, mas ele também é que nos faz. A questão é essa. Todo mundo é formado por essa força magnética, porque ele é que nos criou, né? Então aí vejam como é que a coisa fica aí. Aí é que vem os aspiradores do magnetismo terrestre, né? E que transformam esse magnetismo em raios de vida para geração e formação dos seres. Mas a Helena de Oliveira vai nos dar um esclarecimento que ajuda a compreender como que essa força magnética que destrói, ela também constrói. A questão é saber administrar isso.
A
força magnética produz a matéria. É por isso que o ser humano é sofredor, é mau, é um ser material. Os viventes que se desenvolvem para adquirir a força magnética tornam-se uns bichos em figura de gente. A força magnética invisível fabrica essas pedras que tratam de raios e coriscos, e vejam os estrondos e os estampidos quando caem na terra. São produtos de quê? Da força magnética. Se os viventes não fossem feitos pela força magnética, seriam eternos. Mas, por serem produtos dessa força magnética, é que aparentam tudo serem e verdadeiramente nada são. Estão aí aparentando que têm vida, mas por ser a vida feita pelo magnetismo, de uma hora para outra desaparecem, perdem a vida. É por isso que o estudo do magnetismo é um estudo misterioso. Ninguém pode alcançar seu fim por ser a própria vida produto do magnetismo e, por isso, um produto inferior nunca pôde dar solução do superior. Então, vivem aí alimentando o magnetismo com seres materiais que são tudo aquilo que comem e bebem. Se não fossem produtos do magnetismo, a vida seria tudo e não nada. Tudo que é magnetismo é aparente, por isso aparentam que são senhores da vida e verdadeiramente não são, pois de uma hora para outra perdem-na sem querer. Portanto, todo esse conjunto de seres terrestres, tudo isso é produto da força magnética. São seres maus e nada são. Vivem magnetizando uns aos outros e magnetizados uns pelos outros. O que é o Sol? É um aspirador magnético. A Lua da mesma forma. As estrelas, idem. Tudo formação magnética. E por isso estão sempre em fogo. O que queima é bom? Não. O que queima é mal. E portanto foi um aspirador magnético que deu aspiração a outros magnéticos que estão sob o seu domínio. A Lua, outro aspiral magnético, outra aspiração. Parece fria, mas não é fria. É fogo, queima, chamando-se então carbono superior, que é o Sol. O carbono, sendo de uma formação carbonizada, perde a influência da brasa, do fogo, mas queima igual a fogo. Perdeu a sua ação vermelha de brasa, de fogo, tornou-se escura, mas embora diferente, com o mesmo queimor. Então, muitos falam em magnetismo e precipiam a estudá-lo, mas nunca encontram o fim. É um estudo sem fim. Se não fossem produzidos pela força magnética, seriam eternos, mas por serem gerados da força magnética é que vivem aparentemente, até não poderem mais. Muitos, por não terem conhecimento da natureza nem de si mesmo, falam em magnetismo sem saberem o que estão falando, sem saberem que os seus formatos de humanos são feitos de magnetismo, por ser a força toda magnética e elétrica. O frio mata por ser a força magnética do carbono. por isso a noite é escura, é do carbono, formada do resíduo da apuração da formação do Sol. Isto é que originou o outro corpo, é que deu formação à Lua, com a sua vida, os transes e os efeitos materiais. É por isso que a Lua mexe com tudo. Um dá o efeito e o outro dá a fórmula. São dois relógios em um corpo só. O Sol é o relógio e a Lua é o ponteiro. A Lua é o ponteiro porque, conforme as horas, ela vai diminuindo até sumir de todo e depois aumenta, até se tornar redonda. Assim faz os seus quartos. As estrelas são monótonos do giro magnético. Existem viventes que procuram captar grandes forças magnéticas, mas os efeitos não são bons. São forças destruidoras, perturbadoras, por serem cargas demasiadas, forças além do natural do organismo. Trazem o desequilíbrio e a lucidez demasiada. Ao passo que a imunização racional regula os corpos magnéticos, por ser superior a todos os efeitos que compõem esse mundo. Leia o livro Universo em Desencanto.
Vamos ouvir a música Mundo Cão com Nelson Gonçalves.
Oh, este mundo cão tá na maior confusão. Tá todo mundo louco. É um tremendo sufoco. Tá em liquidação. Se Jesus Cristo, que está vendo tudo isto, voltasse pra nos salvar, como um dia ele já fez, com certeza que seria humilhado, espancado, torturado, condenado, crucificado outra vez. A ambição e a maldade estão matando a humanidade. A barra da Lucifer é um salve-se quem puder. Por isso se fala tanto no universo em desencanto. Sodoma e Gomorra, Caim e Abel, o mundo é uma zorra, é uma Babel. A confusão é geral, ninguém entende ninguém, ninguém dá nada a ninguém, ninguém ajuda ninguém. É tempo de Murici, cada qual cuida de si, e os outros que se danem em futebol clube.
E os outros que se danem em futebol clube.
Pois é.
Oh, este mundo tá na maior confusão. Tá todo mundo louco. É um tremendo sufoco. Oh, este mundo não tem mais salvação. Tá em liquidação.
Se Jesus Cristo, que está vendo tudo isto, voltasse pra nos salvar, como um dia ele já fez, com certeza que seria humilhado, espancado, torturado, condenado, crucificado outra vez. A ambição e a maldade estão matando a humanidade. A barra da Lucifer é um salve-se quem puder. Por isto se fala tanto no universo em desencanto. Sodoma e Gomorra, Caim e Abel, o mundo é uma zorra, é uma Babel. A confusão é geral, ninguém entende ninguém, ninguém dá nada a ninguém, ninguém ajuda ninguém. É tempo de murici. Cada qual cuida de si e os outros que se danem futebol clube.
Os outros que se danem futebol clube.
Pois é.
Os outros que se danem futebol clube.
É isso aí.
Os outros que se danem futebol clube. Os outros que se danem futebol clube. Os outros que se danem futebol clube. Os outros que se danem.
Ouvimos a música Mundo Cão com Nelson Gonçalves.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia o livro. Universo em Desencanto.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, na Livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
Você também pode encontrar o livro Universo em Desencanto pela internet no site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Veja lá as livrarias e bibliotecas perto da sua cidade, telefones de contato e faça também o seu pedido pela internet.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 2642-2000. Deixe seu recado para nós. Porfírio, homem elétrico, mulher magnética. E a mulher vai carregando muito magnético, precisa colocar esse magnetismo para fora. A Terra magnética, o vulcão não seria a menstruação da Terra?
É.
Botar aquele magnético que está dentro dela, aquele fogo, para fora?
Em considerações relativas, até faz um certo sentido, né? Como diz aquela teoria de Gaia, né, que a Terra é um organismo vivo. Realmente, se a Terra é fêmea e em semelhança da mulher, ou a mulher em semelhança da Terra, na verdade é o oposto, né? A mulher em semelhança da Lua, né? Ela representa a Lua na Terra, o homem representa o Sol. Tudo isso é em grandezas e proporcionalidades. Faz sentido você dizer que um vulcão desse é uma menstruação da Terra. Mas olha, é cada um filho que nasce desse negócio aí que haja destruição, né?
É porque vai carregando de magnetismo, uma hora tem que colocar aquilo para fora.
Isso.
E aí cria fogo todo, sabe?
Aí cria aquele tsunami, né? Dentro do mar, aquele terremoto lá no fundo do mar, vem aquela onda de choque e destrói metade do litoral. E isso pode acontecer a qualquer momento.
Né? Já aconteceu, né?
Já está acontecendo e a tendência, a probabilidade é de aumentar. A questão é, há como regular essa força explosiva que está no centro da Terra? Há, porque a força suprema é que está administrando essa conta. Mas é a partir dessa força magnética que a gente hoje começa a entender realmente o que é esse magnético, que... apesar de ser a força que nos faz, que todos são feitos pela energia magnética, né? Ao redor desse eixo que entre o polo da Terra e o polo que está no espaço, lá em cima, poderíamos chamar de estrela polar, então gira um eixo de magnetismo que tudo é criado ao seu redor. Então, a coisa é muito interessante, Oswaldo, que no meio dessa destruição que está presente no mundo, a voz racional nos diz que há luz no fim do túnel. Mas ainda assim, persistem outras vozes que interferem no nosso caminho de retorno. E essa questão do retorno, porque vamos ter que sair desse mundo, desse jeito que vai ficar, né? A Beth vai nos explicar aqui como que a gente se comporta no dia a dia, que é a tal lei de Murici, né? Cada qual cuida de si, porque... quem não se cuidar vai se dar mal. Vamos ver o que a Beth tem para nos mostrar?
Chegamos num ponto crucial para a humanidade. Ao tomarmos a decisão de estudar, de buscar o final da autocondenação, é natural que queiramos mostrar aos outros que encontramos num livro maravilhoso do verdadeiro Deus, que é a luz no final do túnel. E quando o racional superior fala em divulgação, é isso que ele nos pede para fazer. Porém, não podemos confundir e misturar as coisas. Por falta de analisarmos, por falta de olharmos primeiramente para nós mesmos, ficamos dando explicações de nossas decisões, ficamos esperando ansiosamente as reações alheias. Aí, na maioria das vezes, ouvimos críticas, ouvimos palavras que tentam nos tirar do verdadeiro caminho, ouvimos palavras dizendo que estamos completamente enganados, ouvimos julgamentos daqueles que se consideram superiores e muito sábios, e nós não percebemos que estamos dando força e alimentando aqueles que querem dominar nossas vidas. Nós não temos domínio sobre ninguém e não podemos deixar que ninguém nos domine. Também os acontecimentos horríveis que estamos vendo todos os dias, datas comemorativas quase todos os meses, são fatores que tentam nos dominar. Enquanto nós perdemos tempo tentando consertar o mundo, tentando convencer outros, deixamos momentos preciosos para cuidarmos de nós mesmos. O tempo é chegado, e chegado para todos. Não há vários caminhos. A caminhada é única. Nós não caminhamos de mãos dadas com ninguém. Em nosso caminho, teremos que ter rupturas com o passado, rupturas com pessoas. Não abandono, mas rupturas. Temos que caminhar olhando para nosso maior objetivo e que cada um lute pelo seu. E ai daqueles que usam o tempo que têm para atirarem pedras. Estão construindo muros que irão atrapalhar o seu próprio caminho. Neste mundo de ilusões, nesse mundo de sacrifícios e lutas, se não pudermos auxiliar, que não sejamos aqueles que irão atrapalhar julgando a vida alheia. Vamos ler com muito amor, dedicação, o livro Universo em Desencanto, para termos a sabedoria de ficarmos calados quando não tivermos nada que ajude o outro a ser melhor, a entender o que é a nossa vida. Salve!
É terrível, né, irmãos? Mas agora cada um sabe aquilo que tem que ser feito. O desenvolvimento do raciocínio individual. Chega de andar pela cabeça dos outros, como dizem no popular, quem anda pela cabeça dos outros é piolho, e nós aqui não estamos querendo criar mais piolhos, estamos apenas divulgando a cultura racional, que é a cultura de um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma revelação que a humanidade estava aguardando há muito tempo, mas todo mundo, por pensar e viver artificialmente, ainda não chegou a essa contemplação, mas algumas, muitas pessoas, inclusive, já na fase racional. É questão de fase. Cada um vai mudando no seu tempo, porque há um controle, um equilíbrio, e não sei como que isso vai ser feito, porque eu não quero ser o dono do mundo e nem queria estar no lugar do tal cara que se julga dono do mundo, mas eu sei que existe o verdadeiro dono do mundo. Então, Deus existe? Sim, e não é para acreditar, é para conhecer. A cultura racional tem essa questão muito fácil da gente entender, que é totalmente diferente das religiões comuns, é que você não tem que acreditar, você vai conhecer. Então, quem conhece a verdade vai conhecer uma verdade só, porque não existem duas verdades. Não há verdade. Existem verdades aparentes, naturalmente, cada um no seu processo de aprendizagem. Mas, Oswaldo, aproveitando que hoje é dia dia 20, né, de novembro. E ontem foi dia 19 de novembro, e que é o dia da bandeira, né? Salve lindo, nosso mestre gostava muito dessa palavra, salve lindo. E ele se divertia muito com aquela música do hino à bandeira, que a banda de música tocava lá no Retiro Racional para ele, em homenagem, e era muito lindo. Então, esse dia da bandeira também simboliza a bandeira branca da paz, que é justamente essa questão de digladiamento das forças cósmicas que estão dominando a Terra em ponto de destruí-la, mas a força verdadeira do verdadeiro Deus em ponto de controlar, porque a força de Deus é superior à força do interior da Terra, não é mesmo? Então nós temos aí, sabemos que essa força que está no interior da Terra, esse magnético, foi gerado por quem? Por uns tantos habitantes do mundo racional. Uns tantos habitantes que vieram progredindo por conta própria, que formaram essa força magnética que ficou desconhecida de quem era e passou a criar todo esse universo onde todos estão se lapidando. Mas agora vem a bandeira branca da paz, ou seja, o magnético, essa força magnética, reconheceu a força suprema. E um trechinho breve, a Sônia Regina, ela vai nos explicar um pouco sobre a bandeira branca da paz.
O filho, inclusive, no hino, diz: salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz.
Exatamente, que é o nosso hino, a bandeira, e que simboliza cosmicamente a paz entre a força divina verdadeira criadora e a força que uns tantos habitantes, que também é uma força divina, mas criou o magnético. Então há a paz, e agora é que nós vamos entender isso. A bandeira branca da paz é a bandeira racional. É com você, Sônia.
Fim das divergências entre as nações pelo desenvolvimento do raciocínio. Bandeira racional. Está aí a bandeira da paz, a bandeira branca da fraternidade, da união de todos para o bem comum racional. A bandeira da imunização racional. Agora, como estão vivendo sob o domínio da base do elétrico e magnético, sob o domínio do irracional, cada qual tem sua tribo e sua nação. Cada nação com sua bandeira em cores diferentes umas das outras. Então, as divergências, as guerras, as confusões de nação contra nação, de tribo contra tribo, vivendo igualmente ao irracional, por estarem sob a influência do elétrico e magnético, por desconhecerem a sua verdadeira origem. Fecha aspas. Conclusão. Portanto, é fundamental e primordial que a humanidade entre em contato com a leitura do livro Universo em Desencanto para se conhecer e saber que há latente em seu eu um ser de origem pura, limpa e perfeita, que é o raciocínio, aguardando seu desenvolvimento através da imunização racional contida no livro Universo em Desencanto. E assim viverá com equilíbrio, paz, saúde e sossego, enquanto aqui nesse mundo material estiver, até chegar o seu tempo de retornar ao estado natural e original, na planície racional do mundo racional, de onde tudo e todos os seres visíveis e invisíveis do universo saíram e retornarão no tempo certo de cada ser, porque todos são filhos de Deus.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Maravilhoso, né, Oswaldo? E hoje nós temos luz no fim do túnel, sabemos o que cada um tem que fazer, que é estudar e desenvolver o raciocínio através do livro Universo em Desencanto, que é a cultura do raciocínio superior a todos os raciocínios, a cultura do verdadeiro Deus na Terra para toda a humanidade, todos vivendo em colaboração, cuidando todos, né, encarando o próximo como a si mesmo, como veio o missionário há 2000 anos nos falar isso aqui.
E a verdadeira apoteose da vida está no desenvolvimento do raciocínio. E para desenvolver o raciocínio, estudo da cultura racional do livro Universo em Desencanto. Então, leia o livro Universo em Desencanto.
Vamos aos abraços?
De coração aberto, abraça a todos como irmãos. Seja ele inglês ou francês, americano, japonês ou alemão.
Abraçando a todos, Brasil Racional no Terceiro Milênio. Abraça a todos, nossos ouvintes, nossos colaboradores, nossa equipe de trabalho, todos sendo abraçados racionalmente. Em Nova Iguaçu, Maurício, Ana, Dr. Luiz Cláudio, Uri, Edivaldo, lá no Jardim Cachoeira, a professora Nádia, Sônia Pecoroni, em Jardim Santa Eugênia, e a Bernadette Catarcione, lá em Comendador Soares.
Na cidade do Rio de Janeiro, temos Cecília, em Cascadura, Nelson Ferreira, no Meia, casal MM, Magno e Madalena, em Benfica, professor Horta, em Inhaúma, Otávio de Jacarepaguá, Wilson Pantoja, de Pilares, e Dona Carmelita, em Bangu. Abraço, Dona Carmelita.
Aquele abraço, Dona Carmelita. E um abraço também lá para Sorocaba, São Paulo, a nossa amiga Pedra Gaiducas, o Miro e a Cecília Negrini, o Alvin Quimas e a Alice, a Márcia, a Luísa e a Marlene Moraes. E abraços também lá para Arara, São Paulo, Valdemar e toda a sua família. E em Tapecirica da Serra, um abraço para João Carlos Santos e Priscila Lemes. E lá em Socorro, a nossa amiga Sônia Regina, Inês Cesário de Almeida. E em Catanduva, São Paulo, um abraço para Nelson e Selma Redaelli. E também um abraço para o Pedro e Benedito lá em Pinhal, São Paulo. E também para o Antônio Chamorro lá em Piratininga, São Paulo.
Em Campinas, família Santos, professor Iracema, Beth e Anderson, e Almázia, da Livraria Racional, o Celso Veloso, e em Rio Claro, São Paulo, Jefferson. Em Itacoaquecetuba, em São Paulo também, Gilce. Em São Bernardo, Amari, o Mery. Cidade de São Paulo, Cida, o Paulo Loreto e Cíntia Loreto, e a Jéssica Loreto. E na Várzea Paulista, a Rosa.
E em Contagem, Minas Gerais, lá no interior de BH, um abraço para a nossa amiga e colaboradora Heleda de Oliveira. Também um abraço para a Apolônia, lá de BH, né? A Heleda é de Contagem, perdão, um abraço. E a Apolônia de BH.
E em Vilhena, em Rondônia, Marta Chuí, doutor Yazioski. E Minas Sul, em Goiás, o Abraão. São João de Meriti, o Álvaro, J. Santos e Vilma. Niterói, Anderson, Pepe e Luiz. Itaboraí, Léo Lima. Inhaperibé, Wagner Ribeiro. Itaucarari, a Caravana Racional. Em Cachoeira de Macacu, a Sandra e o Antônio Jacques.
E em Campos dos Goitacazes, o nosso amigo Sidney, aquele abraço. Aí em Santa Maria Madalena, terra da nossa eterna Dercy Gonçalves, um abraço vai para Josélia e sua família. E em Miguel Pereira, um abraço para todos os nossos amigos, Dr. Carlos Raza, Leila e o Henrique, a Dona Maria e o Coronel Victor.
Em União, no Piauí, o Ronald e Rafael e vereador Mascarenhas. Em Castelo, também no Piauí, Edilson Duda e João Rosa. Em Imperatriz do Maranhão, Roberto Marinho. E Brasília, Iranides.
E lá em Curitiba, um abraço para a nossa amiga Fernanda Samadi, para os nossos amigos cegos de olhos abertos, Sérgio e Elizabeth Leite. Em Ibiã, Santa Catarina, um abraço para Luiz Miguens. E em Porto Alegre, para o Andrei, aquele abraço. E em São Leopoldo, também lá no Rio Grande do Sul, um abraço para o Getúlio Amorim. E lá em Floripa, um abraço carinhoso para o nosso amigo Márcio Momesso.
E no exterior, Tustin, na Califórnia, Walter B. Fernandes. Em Nova York, Eni Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio, Desidério e Gabriel. E em Miami, na Flórida, Michele Mercado, Sally Azevedo e Eduardo.
E também um abraço lá para o Edgar, em Chicago, nos Estados Unidos. Casimir Taylor, em Ohio. O Derrick, no Texas. E um abraço também para a Sônia Henderson, Montanha Oliveira e o Igor Clarence, lá em New Milford, Connecticut.
Na Guatemala, o Eduardo Dias. No Uruguai, o Gonzalo. E na Polônia, Érico. Na Alemanha, Angela Patarello.
E em Estocolmo, na Suécia, um abraço para o nosso amigo Wilson Figueiredo. E lá em Portugal, a caravana de Lisboa, a Maria Ferreira, o Manuel Ferreira. E no Porto, o Manuel Figueiredo. E também um abraço lá para a Espanha, né, para o nosso amigo Igor e João de Lima Neto, em Barcelona.
E Moçambique, a Magali Nampula. E no Egito, Ahmed no Cairo. Na Nigéria, professor Solabe Mohamed. E aqui em Teresópolis, Ali Chocolate, Janete Balbino, Mônica Knup, Roberto Guzzo, a Graça na Quinta da Barra. Muito obrigado pela sua atenção. Leia o livro Universo em Desencanto. Bom domingo e salve!
Que você pode percorrer, o final será o mesmo. Isso eu não vou te dizer.